CBN Saúde em Sintonia. Oferecimento, Clínicas Integradas, Seco Jung. Saúde de qualidade ao seu alcance.
Nós estamos de volta com o Estação CBN, agora para a gente falar sobre a importância da fonoaudiologia. O nosso tema de hoje por aqui, a gente está recebendo o Dr. Alain Malcher, que é fonoaudiólogo. Doutor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Tatiana, tudo bem?
Primeiro explica pra gente, né, do que trata a fonoaudiologia. Não é só a parte da audição, ela vai muito além disso.
Muito além, né? A fonoaudiologia é uma área de atuação da saúde, a qual ela vai trabalhar com a comunicação e o desenvolvimento humano. Então, desde o recém-nascido até o idoso, a gente vai tratar um pouquinho sobre isso. E aí vem a parte da comunicação, da linguagem, da audição, da dificuldade de se alimentar, da deglutição, da questão neurológica, das dificuldades de percepção,
do aprendizado.
Então, assim, a fonoaudiologia é uma área ampla do conhecimento científico na área da saúde, a qual envolve não só a parte do atendimento, o diagnóstico, a reabilitação, né, mas também esse acompanhamento no desenvolvimento humano. Então, a gente está dentro das maternidades, fazendo lá os testes da linguinha para verificar se já
é o fonoaudiólogo,
que faz e isso, o teste da linguinha. Nós fazemos lá o teste da orelhinha, né, nesses recém-nascidos, porque já é preconizado em lei isso, para detectar se esse paciente já tem uma alteração auditiva lá, né, após o nascimento. Então, é que às vezes não foi detectado durante o período, né, gestacional, e aí quando a criança nasce a gente faz esse exame para verificar se tem algum problema nessa questão da cavidade auditiva.
Então ela trata uma série de problemas. Isso. Desde...
até da sucção, o bebê nasceu, que aí ele não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo sugar. Daí o profissional vai trabalhar essa questão do aleitamento materno com a mãe, né, porque aí às vezes é uma alteração que a gente chama de tracolaringomalácia, né, nasceu com uma alteração de tracolaringomalácia, a gente identifica isso, ou uma alteração miofuncional oral, que a criança tem uma debilidade, ou mesmo os bebês lábio-leporinos, né, ou lábio-palatinos, aí a gente faz toda uma adaptação para essa alimentação desse RN, né? Então, aí a gente vai desenvolvendo e trabalhando o desenvolvimento desse ser humano.
Tem muitas famílias que não percebem, né, alguns problemas, principalmente nessa fase inicial da vida, ainda bebê. E aí só vai ter esse primeiro contato com o fonoaudiólogo quando for encaminhado por um pediatra. Tratar problemas que seriam específicos, né, da profissão tardio, pode ser um problema?
Pode ser um problema, sim. Ele é um problema, né? Porque aí o ser humano, ele perdeu, né, várias fases ali que ele poderia ter antecipado.
Né? Na alimentação.
Vamos lá, uma criança que ela tem lá a capinha do palato, parece, do céu da boca, mas por dentro aquilo está aberto. E aí ela fica, toda vez está se alimentando, está voltando pelo nariz, e a mãe não sabe, não sabe. Daí vai adaptando, vai passando o tempo, e quando vê, poxa, poderia ter encaminhado para o fono. Quando não, é essa parte que a criança tem dificuldade de sugar. E aí ela começa a ter dificuldade de ganhar peso pela dificuldade de sugar. A mesma coisa da percepção. A criança não consegue, a mãe está na fase de desenvolvimento, e aí chama pela criança, a criança não... a mãe nem se atenta que não percebe o som. Não se atentou que ela não estava ouvindo. Né?
Então, às vezes acha que não é um problema.
Não é um,
né,
problema.
Acaba brigando, chamando a atenção ali da criança.
Isso. E aí a gente, quando faz um exame, detecta que tem uma perda auditiva.
Uhum. Tem muitos casos também que as famílias só vão se dar conta já na fase da educação, quando estão estudando, porque o professor fez uma observação, chamou esse pai aí para comunicar. O tratamento já é uma outra etapa, já não é a parte inicial. Como é que vocês conduzem, né, essas situações?
Isso. A gente tem até dentro da área da fonoaudiologia o colega que trabalha com fonoaudiologia escolar. Então, dentro da fonoaudiologia escolar, e é importante que os órgãos de governo, Secretaria Municipal de Educação, de Estado de Educação, tenham esse profissional dentro dessa equipe, porque ele vai fazer um rastreio com crianças que têm dificuldade na aquisição da aprendizagem, têm déficit de aprendizagem, a qual às vezes é pela uma interação cognitiva e também auditiva, que aí ele não consegue entender aquilo que está falando, aí é o processamento auditivo central. Ele ouve, você chama pelo nome dele, ele ouve, ele te atende, mas ele não consegue decodificar o que está sendo falado para ele, na fase da interpretação. E aí fica difícil dele ganhar o conhecimento. Uhum. E aí, através desse exame, a gente consegue orientar para os pais que essa criança tem um problema, né, nessa decodificação do que ele está sendo absorvido por ele na hora da aprendizagem. A mesma coisa é as trocas de letras, né? A percepção auditiva. Às vezes a criança tem uma atenuidade auditiva, ela ouve, só que ela ouve muito pouco. E daí ela precisa, às vezes, ser implantada ou com a ASE, que é um aparelho auditivo, né? Ou mesmo fazer aqueles que têm perda total, um encaminhamento para o implante coclear. Uhum. Então, em todas as fases, o fonoaudiólogo tem que estar atuando.
Tá presente.
Tem que estar presente.
Uhum. Além dessa questão da audição, né? No que, por exemplo, que o fonoaudiólogo pode ajudar na qualidade de vida das pessoas, já que ele atende várias situações, são vários problemas ali que ele pode atuar.
Isso. Aí a gente tem a parte da alimentação, que aí muitos pacientes têm disfagia, que é dificuldade de engolir aquele alimento, né? Então, é criança e está na fase de desenvolvimento, é o adolescente ou é o adulto e ele tem uma dificuldade na mastigação para deglutir esse alimento, para engolir esse alimento. E aí a gente vai trabalhar na motricidade oral, na motricidade orofacial. Porque aí ele está com mais dificuldade para fazer com que ele tenha qualidade de vida. Ele não consegue sair com a família e se alimentar, né? A família levar a criança num parque e usar ali uma mamadeira, ou então a comida na marmitinha para dar para a criança, ele tem dificuldade de se alimentar. Então isso gera um impacto na qualidade de vida, né? E aí a gente precisa tratar essa criança, ou esse adulto, ou esse adolescente, porque ele precisa ter essa qualidade de vida, de socializar. A mesma coisa, né, com as pessoas que têm a parte da dificuldade de percepção auditiva, trabalhar a comunicação, porque a gente tem pacientes que têm deficiência auditiva, mas que eles oralizam.
Tem dificuldades na fala.
E tem dificuldade na fala, por mais que eles sejam implantados ou não implantados, uhum, que fazem até o uso de Libras, mas eles querem ter fala. Então, porque eles não têm prejuízo nas pregas vocais. Só que aí, se ele bem treinado pelo fonoaudiólogo, através das terapias, ele vai falar. A gente tem até um exemplo de um rapaz, acho que é o Fernando, que nas redes sociais aí, né, ele é deficiente auditivo total, mas ele é comunicativo total. Ele fala assim como nós estamos nos comunicando por via oral. Ele tem a voz dele bem presente, né? Porque desde pequeno, os pais deles investiram em fonoterapia. E daí ele não ouve nada, mas ele faz muita leitura labial e conversa como nós estamos conversando aqui. Olha só. Então, tem muita importância esse acompanhamento da fonoaudiologia.
E em cada fase da vida, Alan, os problemas têm impactos diferentes? Por exemplo, na criança, no adulto, no idoso, em cada um o impacto é diferente? São outros problemas que surgem?
Isso, outros problemas que surgem. Principalmente, vamos lá, o idoso, né? Então, assim, ele vai tendo uma atenuidade da sua audição, ele vai perdendo a audição, pode acontecer. Uhum. E aí ele começa a ficar uma pessoa mais irritada, o humor, ou mais deprimida, não querendo participar mais lá da sua comunidade religiosa, uhum, ou de socializar com a família, ou festividade, porque ele não quer demonstrar para os outros que ele está com uma dificuldade. E aí, ou é ver, às vezes, essa dificuldade de se comunicar, porque está surgindo algumas doenças degenerativas neurológicas aí, e ele quer esconder isso, e aí ele começa a se cortar esses laços sociais. Então, o fonoaudiólogo e a família é importante levar, porque às vezes, assim, numa conversa, numa consulta, a gente consegue identificar. né, que às vezes é por uma dificuldade auditiva, ou às vezes é por uma alteração neurológica, esse cognitivo, ele está perdendo essa compreensão, né? E aí também na fase da alimentação, que aí ele perdeu uma boa parte dentária, e aí ele está começando a ter dificuldade para engolir.
Uhum.
Então, assim, a gente tem no nosso estado também um público muito grande de pacientes que têm AVC, sofreram o famoso derrame, né? E aí estão com dificuldade.
Vai ter que aprender tudo de
tudo
novo.
De novo.
Mastigar,
então, a mastigar,
engolir,
a falar. Isso, né? Então, a gente precisa acompanhar esses pacientes, uhum. né? Então, as famílias precisam dar continuidade. Ah, mas aí a boca não volta mais. Vai voltar sim.
Fazendo o tratamento.
Fazendo o tratamento com
fonoaudiólogo. É um tratamento multidisciplinar para várias situações, entre
Isso.
elas o fonoaudiólogo está lá inserido.
É. Verdade. Então, assim, a gente precisa estar dentro dessa atuação, né? E logo, por exemplo, o paciente que sofreu um AVC que está na UTI, o fonoaudiólogo já atua desde lá de dentro da UTI.
Mesmo ele em coma, mesmo ele sedado, ele já faz, inicia tratamento.
Já inicia tratamento, porque a gente vai estar lá verificando respostas de estímulos que ele tem, entendeu? Ele está saindo daquele quadro comatoso, ele está com uma sonda nasogástrica, que é uma sonda que está levando o alimento até o estômago dele. O fonoaudiólogo vai trabalhar para retirar essa sonda, vai trabalhar para fazer com que ele tenha essa força de novo na língua, no esôfago, para passar esse alimento para dentro do esôfago, para ir para o estômago. E isso é o fonoaudiólogo, até mesmo aqueles pacientes que estão traqueostomizados. Então, a gente está dentro da equipe multidisciplinar lá, trabalhando para retirada dessa traqueostomia desse
porque
paciente.
Porque esse paciente vai ter uma dificuldade.
Porque ele vai ter uma dificuldade. A mesma coisa na transição de um paciente que foi gastrostomizado, que é uma sonda que vai direto no estômago, que é feito pela parte abdominal. E aí o fonoaudiólogo trabalha de novo essa recuperação dessa via oral aqui para que ele volte a se alimentar e futuramente retirar a gastro. É, dependendo de cada caso, é um caso, tem que ser avaliado e acompanhado com estímulo, com fonoterapia.
Ou seja, a presença do fonoaudiólogo nos tratamentos, nas terapias, é importantíssima para a qualidade de vida das
Isso.
pessoas.
É. Quantas vezes, né, eu peguei até um profissional médico da área de saúde que, assim, no outro local, no outro estado, ele tinha sido diagnosticado que ele nunca mais iria nem falar e nem comer. E aí sim, nós colocamos ele, através desse trabalho que eu desenvolvi com ele, ele falando e comendo, voltou a clinicar, voltou a ter a vida dele. Olha
só,
aí.
Que legal. Né?
Então, assim, é importantíssimo o trabalho logo no início. Eu acho que iniciar o tratamento quanto antes, melhor. Então, a gente precisa estar dentro e fazendo esse acompanhamento com esses pacientes.
Olha, a gente conversou com o Alan Malcher, que é fonoaudiólogo. Muito obrigada pelas informações.
De nada. E eu quero só deixar uma listinha aqui, que dia 28 é uma campanha nacional sobre o câncer de cabeça e pescoço. E é importante depois a gente também poder falar um pouquinho sobre isso, os achados, sintomas e como é que a gente pode perceber, né, o que, que a gente vai estar alertando aqui junto à comunidade.
Tá combinado, então.
Obrigada.
Obrigada,
Tatiana. Bom dia.